Entrevista.
Bem, nos últimos tempos, os brasileiros estão sendo bombardeados com informações sobre a falta de água que preocupa tanta gente. Sobre esse assunto, o jornalismo difusora Pansat conversa agora com o engenheiro agrônomo Fernando Brás Tangerino, da Unesp de Ilha Solteira. Bem, Fernando, em relação a essa crise hídrica, qual é a sua leitura em relação à gravidade do problema?
Primeiro, nós temos 2 anos atípicos nas condições da chuva. A chuva não se comportou da maneira esperada nesses últimos 2 anos. E quando a gente fala de não se comportou da maneira esperada, nós estamos falando tanto em volume, quantidade de água, como no momento que ela cai e onde ela cai. Então, nós tivemos um descompasso muito grande quando a chuva vem, tá? E, de qualquer maneira, nós temos os diferentes setores que dependem de água, dependem também de uma reservação de água. E o que a gente achava, de alguma maneira, que nós tivéssemos uma segurança hídrica nos reservatórios, tanto para geração de energia, como para ofertar água à população, ele acabou se mostrando, diante dessa instabilidade climática, uma insegurança hídrica. Então, nós tivemos, sim, uma soma de um planejamento de longo prazo, de médio longo prazo inadequado, com uma instabilidade climática que a gente sempre acha. Tem um ministro até que acha que Deus é brasileiro, vai para a televisão e falou que Deus é brasileiro, mas parece que não está sendo bem assim. Então, essa situação, o que a gente espera é que a gente saia da crise com um planejamento, uma responsabilidade maior de todos os atores que fazem a gestão da água. Isso nos diferentes níveis, municipal, estadual, federal e também os usuários da água na iniciativa privada, seja agricultores, seja as indústrias, enfim. Nós tiremos lições dessa situação que afetou todo mundo.
Porque é evidente, Fernando, que a gente tem de ter aí um olhar mais atento a todos os detalhes. Então, a gente, por exemplo, tem nesse cenário, claro, as digitais, vamos assim classificar, de governos e suas majestões, mas também passando aí por uma questão de, por exemplo, o aquecimento global. Então, quer dizer, é um cenário complexo, não, Fernando?
Mas quando você fala disso, essa palavra aquecimento global, ou mudança climática, sim, como queira, isso pode ser um dos responsáveis pela instabilidade da oferta de chuva. É. Tá? Então, mas de qualquer maneira, nós não podemos acreditar que todo ano vai acontecer o que acontecia no ano anterior. Né? Então, isso, os estudos ligados ao clima, existem algumas divergências, mas uma coisa, parece que é consenso. Né? Os extremos serão mais pronunciados. Né? Onde chove mais, vai chover mais. Onde chove menos, vai chover menos. Então, nós temos a população e todos os atores que trabalham com recursos hídricos e dependem dos recursos hídricos, devem desenvolver a resiliência necessária para conviver com essa situação de instabilidade, com os extremos. Esse é o grande desafio, ter planejamento de curto, médio e longo prazo para que a população sofra menos com as eventuais mudanças climáticas, que inclui temperaturas mais altas. Nós tivemos janeiro mais quente da história. Em 2014, nós tivemos o janeiro mais quente da história. Agora nós temos, em 2015, um janeiro mais quente que o mais quente de 2014, certo? Isso leva também a um consumo maior de água, isso leva a um consumo maior de energia, e nesse cenário nós precisamos ter uma reservação de água. Agora, como se faz a reservação de água? Como se a nossa matéria-prima, Marcelo, é a chuva. É da chuva que a gente vai ter a água para proporcionar o bem-estar da população e o desenvolvimento socioeconômico. Então, essa água que chega da chuva deve ficar o maior tempo possível na bacia hidrográfica onde ela caiu. Como se faz isso? Com ações de conservação do solo, terraceamento, com a recomposição de matas ciliares, construções de represas de barramentos de terra, dependendo do porte, podem ser com um barramento mais sofisticado, mas estruturas de reservação. O que não se admite mais é aceitar como passivamente como as nossas nascentes todas, ou grande parte delas, sem nenhuma proteção, sem árvores que a protegem, que interceptam a água da chuva, que promovem a infiltração de água no solo, que recarrega o lençol freático. Esse sim, fundamental para que a gente possa ter água na estação seca. A água na estação seca, ela será abundante quanto mais recarga eu tiver do lençol freático. Então, estruturas de reservação, de infiltração da água no solo e recarga do lençol são fundamentais. Parece, nós estamos um pouco distante, eu estou aqui na Unesp, em Ilha Solteira, mas os informes que eu tenho, que a empresa de saneamento de Jundiaí soube se antecipar a essa situação. E parece que vocês não têm essa crise por água como se verifica em municípios vizinhos ao seu. Você confirma isso, Marcelo?
Confirmo sim. Jundiaí ainda vive tempos de calmaria, vamos assim classificar, em relação à crise hídrica. Agora, Fernando, uma situação interessante e que está intrigando o paulistano e o morador da Grande São Paulo, que é a Cantareira. Tem chovido em janeiro, talvez de forma não tão intensa, mas tem chovido e a água não chega à Cantareira. Daí a importância, me parece, Fernando, e você com muito mais propriedade pode nos dizer, de se criar mecanismos para captar essa água e fazer com que ela chegue à Cantareira, que representa um dos espaços mais importantes em relação a reservatório de água para a Grande São Paulo, não, Fernando?
Bom, vamos lá, o Cantareira. O Cantareira, Marcelo, foi bem até o ano passado, certo? Uma obra que tem 40 anos, certo? O que foi feito nesses 40 anos para aumentar a capacidade do Cantareira, para evitar o assoreamento? Então, veja, a chuva, a matéria-prima, eu insisto, é a chuva. É fato que a região do Cantareira tem recebido menos chuva do que o histórico, do que o esperado. Mas obra que amplia a capacidade de reservação do Cantareira, através da conservação dos solos, do uso adequado da água, sem desperdício, em todas as formas, tá? Em todos os tipos, todos os usuários, são fundamentais para que você volte a ter essa segurança hídrica. Mas o que vale para o Cantareira, vale aqui, para a minha região no Oeste Paulista. Nós temos que ter as nossas nascentes preservadas, nós temos que incentivar programas que levem o agricultor a recompor as suas matas ciliares. Devemos implementar programas do tipo produtor de água, que faz com que o agricultor, o produtor de alimentos, seja também um produtor de água. Como? Recompondo suas matas ciliares, através do plantio de árvores, principalmente nas nascentes.
Muito bem, nós estamos com o Fernando Braz, engenheiro agrônomo da Unesp de Ilha Solteira. O assunto importantíssimo, né? A crise hídrica que São Paulo vive, a região sudeste idem. Fernando, em relação à responsabilidade política, qual é o peso da responsabilidade política nessa crise hídrica?
É difícil você dizer quem é mais responsável nessa situação. Existem alguns conflitos de interesses. A própria legislação determina responsabilidades diferentes pela gestão hídrica, governos estaduais, municipais. O saneamento, existe já concessões. É difícil apontar, eu não gosto, Marcelo, de apontar um culpado, um responsável. Essa discussão, para mim, ela soma pouco. Eu gostaria de ver os mesmos gestores da água vir a público mostrando ações de curto, imediatas, ações imediatas, e isso aí é como se fosse uma ação de guerra, vamos dizer, porque a população não pode ficar sem água. Mas O que eu não tô sentindo falta é de um debate de ações de médio e longo prazo que façam, que levem a uma situação de segurança hídrica para a população. Essa discussão que eu acho que deveria ser melhor promovida e mais promovida. Porque apontar um culpado é difícil, certo? Porque nós não... nós vamos precisar da água amanhã de novo.
Claro.
Então é nesse sentido que as perdas de água são águas, as águas são utilizadas para diferentes atividades econômicas. É, nós temos desde o vazamento da água na tubulação até chegar à sua casa, até o uso inadequado para setores econômicos, né? O reaproveitamento da água, o reuso da água não é incentivado na maneira que deveria. E, Pri, eu vou voltar ao tema, vou insistir nisso. A reservação da água, a promoção da infiltração da água, a conservação do solo, o incentivo ao produtor de alimentos, para que ele seja o produtor de água também, fazendo a conservação do seu solo, a construção de terraços, é inadmissível. Erosão no solo paulista, aliás, em solo, qualquer tipo de solo, erosão leva terra para o córrego, que vai se assorear e que vai ter menos oferta de água na estação seca. O grande desafio do gestor público, Marcelo, é você ter uma menor variação entre a vazão máxima e a vazão mínima ao longo do ano de um manancial, seja um córrego ou seja um rio. É, e isso se faz com conservação do solo e promoção da infiltração de água no solo e represamentos.
Na visão do senhor, Fernando, essa crise hídrica pode provocar na população, enfim, desencadear e despertar a questão tão importante da água, um bem finito, e a partir de agora, de fato, se usar de forma mais racional esse bem finito?
Ela pode, Marcelo, se for acompanhado de ações de conscientização. Vai chover, a chuva vai vir, os reservatórios vão se encher. Ah, e depois, nós vamos esquecer essa crise, vamos esperar a próxima crise? Esse, o trabalho de conscientização, é um trabalho que deve atender desde a molecadinha na escola, quando começa, lá no primeiro ano, até pessoas experientes já na idade avançada. E esse é um trabalho que deve se regar todo dia. Então, o trabalho de conscientização nos diferentes níveis em diferentes setores econômicos é fundamental para que a gente torne como rotina o uso da água sem desperdício, que vai desde escovar o dente sem manter a torneira aberta até tampar os vazamentos ou tirar os vazamentos das adutoras que levam água servida, água tratada para a cidade, como adutoras também no campo que utilizadas para os sistemas de irrigação. Você entendeu? Toda essa conscientização do desperdício tem que ser regado dia a dia para se tornar natural à população.
Tá ótimo, Fernando. Algo mais para acrescentarmos a esse nosso bate-papo? Fique à vontade.
Minha sugestão é que as iniciativas, de um bom uso da água, aqueles deveria ter uma atenção maior da imprensa, porque a gente gosta de divulgar situação ruim. Mas os bons exemplos deveria ter um espaço maior também na imprensa para que sirva de trabalho de conscientização, como também conscientização. Normalmente a gente está acostumado a usar o mal feito dos outros como desculpa para as nossas coisas erradas, né? Então, quando você chama a atenção de um garoto que jogou um papel no chão, na calçada, uma bituca de cigarro, às vezes ele fala assim, pô, mas o cara ali também jogou, certo? Então, normalmente a gente gosta de usar o mau exemplo. Então, minha sugestão, Marcelo, para a redação aí da Rádio Difusora de Jundiaí, que divulgue também as boas ações. Um exemplo está aí, o que a empresa de saneamento de vocês se diferencia das demais empresas para garantir essa segurança hídrica à população de Jundiaí. Essa talvez seja uma pauta qual o índice de vazamento deles, que talvez vale a pena ter uma divulgação. Boas ações em todos os segmentos que envolva água deveriam ter uma atenção um pouco maior do que a gente efetivamente tá vendo.
Tá ótimo, Fernando. Obrigado pelas informações. Ótimo dia, um bom fim de semana e até uma próxima.
Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Um bom dia para todos nós e um ótimo carnaval a todos os ouvintes. Um abraço.
Fernando Brás Tangerina Hernandes, engenheiro agrônomo da Unesp de Ilha Solteira, conversou com o jornalismo Difusora Pansat, o assunto a crise hídrica.